É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o diretor do Fórum das Varas Criminais de Curitiba, o juiz Pedro Luiz Sanson Corá, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona uma investigação criminal. E é claro, você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331 17432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Pedro, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, estou aqui à disposição de vocês para prestar os esclarecimentos que forem pedidos.
E doutor, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes quais crimes são julgados nas varas criminais?
Então, nas varas criminais comuns, são julgados os crimes comuns, né? Quais são os crimes comuns que a gente vê no dia a dia? São os crimes de furto, né? Os crimes de roubo, ou seja, são crimes patrimoniais, uhum. Os crimes de receptação, dolosos, culposos, né? Crimes comuns que a gente vê no dia a dia são os crimes de tráfico de drogas, né? Que é comum, crimes de ameaça. Então, esse, na verdade, são os crimes que você vê, que o juiz vê no dia a dia numa vara criminal comum. E, evidentemente, existem varas especializadas, né, que uhum. tratam de crimes específicos, né, como os crimes dolosos contra a vida, para o público em geral entender aqueles crimes de homicídio, que aí são julgados pelo tribunal do júri, que aí não tramitam nas varas criminais comuns. Os crimes especiais como violência doméstica, violência contra a mulher, também são em varas especializadas. Outro exemplo, crimes militares, que são julgados na vara da auditoria da Justiça Militar. Né? Então, esse é o panorama dos crimes uhum. de uma forma geral. Né?
E, doutor, muito se escuta a expressão a polícia prende e a justiça solta. E por que o senhor acredita que essa expressão se popularizou?
Na verdade, a polícia faz seu trabalho, né? E a justiça também faz seu trabalho. Qual que é o trabalho da polícia? O trabalho da polícia civil é um trabalho investigativo, é um trabalho em que ela serve para auxiliar o Ministério Público, auxiliar o Judiciário, fazendo a investigação criminal. E quando há um crime acontecendo, ela é obrigada a atuar. Então a polícia tem o dever legal de atuar. E qual é o dever do Judiciário? Ele vai zelar, né? Ele vai verificar se aquela prisão é legal ou ilegal. Uhum. Então, na verdade, essa expressão a polícia prende e a justiça solta não deixa de ser uma verdade, mas é uma verdade em termos que tem que ser entendida ou interpretada da seguinte forma: cada um faz o seu papel, ou seja, a polícia prende porque é o papel dela efetuar a prisão quando há caso de flagrante, ou quando há caso em que o judiciário determina uma prisão, que são as chamadas prisões cautelares, através da prisão temporária, com prazo determinado, que pode ser de 5 dias, pode ser de 30 dias, como pode ser uma prisão preventiva, né, que não tem um prazo determinado. Agora, nas prisões em flagrante, o juiz é obrigado, num prazo de 24 horas após a prisão, ser comunicado dela, né, porque é direito constitucional do cidadão que foi preso saber o motivo pelo qual ele foi preso, né, por isso que é expedida a chamada nota de culpa, né, e o juiz verificar a legalidade daquela prisão, né? Se efetivamente houve um crime, se ele cometeu, se o auto de prisão flagrante, que é onde o cidadão pode observar por que que ele foi preso, quem que o levou preso, qual é a autoridade responsável pela prisão, se aquilo ali está legalmente perfeito. Então, é uma expressão que se popularizou, mas que não leva a uma depreciação nem do judiciário e nem uma uma situação que leve a polícia a ter um superlativo em relação à sua função. Cada um está na sua função, efetivamente.
E, doutor, para esclarecermos para os nossos ouvintes, de que forma o judiciário recebe o processo de investigação criminal e como ele atua?
Então, Jéssica, na verdade, basicamente, a investigação criminal ocorre dentro de inquéritos policiais. Podem ser inquéritos policiais feito em delegacias comuns, em delegacias especializadas. Pode haver investigações feitas pelo Ministério Público, e hoje bastante comum, porque foi reconhecido já pelo Supremo o poder que tem o Ministério Público de também investigar, né? Apesar de ser parte na ação penal, né? Ele também tem o poder de investigar. Então, nasce a investigação através desse tipo de caderno processual que a gente chama, né? Que é o inquérito policial ou é o procedimento investigatório do Ministério Público. E nada impede também que naquelas ações que a própria parte vítima possa levar, possa iniciar uma ação penal através de uma notícia crime, que a gente chama, né? Para levar até uma queixa-crime numa ação penal privada.
Doutor, o senhor poderia agora contar um pouco para os nossos ouvintes sobre o dia a dia da 12ª Vara Criminal da comarca da região metropolitana de Curitiba?
Posso, Jéssica. O dia a dia é um dia a dia de bastante trabalho, né? Com uma média de 4-5 audiências por dia, né? Temos em torno de 700, 800 processos ao todo tramitando lá na 12ª Vara Criminal. Sendo que desses 700, deve ter em torno de 490 processos criminais já com denúncia recebida, né? Mas eu sou juiz já há quase 20 anos, faço 20 anos agora no final do ano, então já tenho um método de trabalho, tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo, meu diretor de secretaria, meus analistas judiciários, os técnicos, meus assessores, e em razão disso a gente consegue dar uma dinâmica maior ao processo. Os promotores que trabalham comigo, em especial a promotora doutora Ana Carolina, que trabalha comigo, também trabalha de uma forma muito ágil, muito rápida. Então, o que eu ouço, pelo menos no fórum, dos colegas juízes, promotores e mesmo os advogados, é que é uma vara criminal que tem uma agilidade bem bacana. Então, os processos, eu tento, pelo menos, terminar o mais rápido possível, porque eu imagino que a pessoa que é denunciada, que está em julgamento, ela vai querer ter um julgamento logo, seja ele absolutório ou seja condenatório, porque me parece que o pior é você esperar. Exatamente.
Estamos falando ao vivo com o juiz Pedro Luiz Sanson Corá, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema investigação criminal. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida, uma opinião a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, atualmente, quais são as maiores incidências recebidas no fórum e quais são as provas necessárias para que ocorra a prisão preventiva?
Veja, Jéssica, pela nossa condição social que vive o nosso país, que vive o nosso estado, da qual a nossa capital, Curitiba, não vai viver uma realidade diferente, os crimes que a gente vê, na maior parte, no dia a dia, são os crimes patrimoniais, né? Furtos, roubos, receptações e o tráfico de drogas. Ou seja, tudo influenciado pela falta de recursos, pela falta de emprego, pela falta de condições materiais das pessoas que são envolvidas nesse tipo de crime. Então, no dia a dia, é isso que a gente acaba vendo com maior frequência. E, infelizmente, o tráfico de drogas é algo que se inseriu no nosso contexto social já há muito tempo. E que queira, que não queira, para que seja sustentado o vício de muitos dos usuários, esses entram no mundo do crime, praticando pequenos furtos ou praticando roubos, né? Roubando carros, repassando para terceiros. Então, é um ciclo, é uma cadeia viciosa que é difícil de ser estancada, de ser, né, paralisada. Mas está aí a Polícia Civil, está aí a Polícia Militar, o Ministério Público e o Judiciário para tentar auxiliar o Estado na redução dessa criminalidade.
Uhum. E doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que é e quem tem direito a pagar a fiança?
Tá. Até antes de falar da fiança, claro. Você me perguntou sobre a questão, as provas necessárias para que ocorra a prisão preventiva. Prisão preventiva, na verdade, é uma prisão cautelar. Na verdade, a regra do nosso ordenamento jurídico, para o leigo que está nos ouvindo, a regra geral é a liberdade. Né? No Brasil, a regra geral é a liberdade. A exceção é a prisão. Então, a prisão vai decorrer do quê? De uma sentença condenatória que te transitou em julgado e que você vai cumprir pena. Essa é a regra. A prisão cautelar, que é a exceção, a regra se for condenado. E na exceção, que é a prisão cautelar, é a prisão temporária, que visa auxiliar nas investigações em determinados crimes, né? Que é previsto na lei, na lei 7.960/89. A prisão preventiva, ao contrário, ela é aplicada naqueles crimes penados com reclusão, ou se o réu eventualmente evadiu. Mas aí é uma situação um pouco mais excepcional. Mas naquelas situações em que há indícios de autoria e prova da existência de crime, né, como pressupostos. E alguns requisitos que a lei exige, por exemplo, a garantia da ordem pública, né, a garantia da ordem econômica, quando se forem crimes econômicos, né, como conveniência da instituição criminal. Por exemplo, o réu pode estar perturbando um processo que está tendo um andamento normal, ameaçando testemunhas. Então, o juiz pode, nesses casos, decretar essa prisão preventiva, a pedido da autoridade policial, do delegado, ou a pedido do próprio promotor de justiça, né? Podendo também fazer de ofício. Atualmente há uma discussão pelo sistema inquisitório se o juiz poderia ou não decretar de ofício, mas ainda pode, né? Então, a prisão preventiva vem, na verdade, auxiliar o processo, né? Como, por exemplo, também garantia da aplicação da lei penal. Por exemplo, o cidadão está para fugir. Então, é um argumento a mais para que o juiz possa manter preso. Para isso que serve a preventiva. A fiança, que é a tua pergunta que você me fez na sequência, é um direito, né, público subjetivo do acusado. Do quê? De responder o processo em liberdade, dando garantias reais, ou seja, bens, dinheiro, valores, para que ele possa, em liberdade, responder um processo criminal. Né? Mas a fiança, o que vem a ser a fiança? A fiança é uma espécie de liberdade provisória. A liberdade provisória, o que, que é? O cidadão ele é acusado de um crime, ele foi preso em flagrante, mas, como a regra geral é a liberdade, né? Se não há motivos da prisão preventiva, o juiz pode e deve dar a esse cidadão a possibilidade de ser julgado em liberdade, né? Estabelecendo ou não uma fiança. Se não for o caso de dar uma fiança, ele pode dar medidas cautelares, como, por exemplo, se ele for maior de 80 anos, uma prisão domiciliar, né? Se ele for enfermo, uma mulher grávida de mais de 7 meses, uma prisão domiciliar, ou monitoramento eletrônico. Diversas medidas cautelares que foram criadas a partir de 2011. Depende, então, da criatividade do juiz, evitando, assim, um aumento da superpopulação carcerária. Mas a fiança também pode ser estabelecida naqueles casos em que a pena máxima do delito é até 4 anos, o delegado pode arbitrar já a fiança. Não arbitrando a fiança, o juiz pode e deve arbitrar ela no prazo de 48 horas. O próprio acusado pode pedir, um advogado ou terceira pessoa por ele pode pedir que o juiz arbitre essa fiança. E aí vai ser arbitrado. O cidadão recolhendo, ele vai ser colocado em liberdade. Não tendo condições financeiras de pagar, o que é feito? O juiz concede chamada liberdade provisória vinculada sem fiança. Então a fiança serve para que a pessoa possa realmente responder a um processo em liberdade, que é a regra.
E doutor, aproveitando esse assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em relação a crimes hediondos e tráfico de drogas, a regra ainda é responder em liberdade?
Então, quando saiu a lei do crime organizado, quando saiu a lei do crime hediondo, quando saiu a nova lei do tráfico de drogas, em 2006, estabeleceu-se pelo legislador em lei infraconstitucional. O que é lei infraconstitucional? Nós temos a Constituição, depois tem uma lei ordinária, né? Então, toda lei ordinária tem que obedecer à Constituição. E essas leis, algumas leis ordinárias, estabeleceram assim, que esse tipo de crime organizado, crime hediondo e tráfico de drogas, não caberia fiança. E até mesmo liberdade provisória. O texto foi expresso. Num primeiro momento, houve um debate, né, nos tribunais em que se manteve essas proibições durante algum tempo e, com o decorrer das discussões, chegou-se aos tribunais superiores, e o STJ, num primeiro momento, discutiu na quinta turma de uma forma e na sexta turma de uma forma diversa. Uhum. Uma entendendo que a lei era constitucional e na outra turma entendendo que era inconstitucional. Já há 3 anos, mais ou menos, o Supremo já definiu essa questão, ou seja, as leis que estabelecem a prisão ex lege, né, que é esse tipo de prisão, é inconstitucional, porque a Constituição prevê, lá no artigo 5º, em 63, que o cidadão tem direito a um processo, a um devido processo legal, tem direito à liberdade provisória e a regra é que ele responda em liberdade. A prisão é a exceção. E deve o juiz sempre analisar a necessidade ou não da manutenção de uma prisão. E não a lei, de forma fria, estabelecer que ele deve ficar preso sem nenhuma avaliação. Então, essa situação hoje foi colocada por terra. Ou seja, para alguém ficar preso, o juiz da causa vai ter que dizer há motivos de preventiva ou não há motivos de preventiva e ele vai responder em liberdade.
Uhum. O senhor já comentou, mas para deixar ainda mais claro para os nossos ouvintes, doutor, quais são os critérios utilizados pelo juiz para realizar a prisão preventiva?
Então, o juiz faz duas análises. A primeira análise é quanto aos pressupostos da medida. Uhum. Ou seja, para decretar a prisão preventiva de alguém, tem que ter, de forma clara, indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Desde que o crime deixe vestígio, tem que ter essa prova. Fora isso, só isso não basta. Você tem que ter alguns requisitos. Então, qual é o requisito? A garantia da ordem pública, né? A garantia, a conveniência da instituição criminal. Como eu disse agora há pouco, o réu está começando a ameaçar testemunhas lá no bairro onde ele mora. Aí o promotor sabe, o delegado sabe, comunica ao juiz, pode sair a prisão desse cidadão para quê? Para que a instrução processual, ou seja, ou fazer as provas em juízo, não haja nenhuma interferência. Uma outra, o cidadão está fugindo. Há uma notícia que o acusado vai pegar o avião e viajar para o exterior. Então ele está fugindo da aplicação da lei. Aí o juiz tem, sabendo que há provas, indícios de autoria, provas da existência do crime, ele vai decretar a prisão preventiva com base nessa alegação, ou seja, nesse requisito, ou seja, está ofendendo a lei penal, ele não quer cumprir, né? A conveniência da instituição criminal, a garantia da ordem pública, né? São os requisitos, né, que a gente vê no dia a dia para esse fim. Eu acho que mesmo o ouvinte mais leigo consegue entender nesse sentido, né?
Doutor, o senhor poderia explicar agora como funciona o programa de proteção a testemunhas aqui no nosso estado?
Então, o Brasil já há algum tempo percebeu, há mais de 10 anos, que era necessário, para elucidar alguns crimes mais graves, que as testemunhas e vítimas ameaçadas pudessem ter alguma segurança. Né? Então havia uma necessidade. Então existem sistemas, desde o inglês, do americano, do canadense, de proteção a vítimas e testemunhas, e o Brasil não tinha isso. Aí houve uma época, principalmente no Nordeste, em que haviam crimes de homicídio assim, ocorrendo de forma absurda, e as pessoas não tinham nenhum tipo de proteção, né? Então o Brasil passou a entender que era necessário proteger essas vítimas e essas testemunhas. E foi criado o programa de proteção a vítimas e testemunhas, de forma nacional. E cada estado passou a implementar, né, de forma individual, ligado ao programa federal e à Secretaria Nacional de Direitos Humanos em Brasília. O Paraná foi um dos primeiros estados a entrar no programa, implantar o programa de proteção a testemunhas. Hoje temos espaço para 35 casos. 35 casos significa que você pode incluir em cada caso de uma até 10 pessoas, né, protegidas por um período de até 2 anos, em que o Estado vai dar segurança efetiva, vai mudar essa pessoa de local, vai assegurar que ela possa depor de forma segura e vai dar algo a mais, que não tem programas fora do Brasil, como o programa americano, que é uma reinserção social. Vai ser colocado num outro ambiente social, vai se preocupar não apenas com a testemunha de forma utilitária, precisamos utilizar essa testemunha, vai preocupar ela como cidadão, como pessoa que está servindo a sociedade, então vamos, o Estado vai dar um apoio pra, a ela. Então, o que, que ela, o Estado faz? Vai assegurar, por exemplo, se essa testemunha tem filhos, são incluídos no programa, são levados a uma outra cidade, um outro estado, são incluídos num colégio, se tem problemas, vão lá, dentários, de saúde, uhum. há encaminhamento para tratamento. Quer dizer, é um programa um pouco maior apenas do que um programa de segurança pública, um programa de direitos humanos, em que se pensa não só no aspecto processual, no aspecto da vítima ou testemunha como importante para a situação do crime, como pensa na questão da cidadania, ou seja, resgatando ela, porque também tem outro detalhe, a maior parte das testemunhas protegidas são pessoas que também já se envolveram com o crime, né? Então a gente acaba dando um resgate a essa pessoa e dando uma nova oportunidade de vida. Eu faço parte do programa de proteção já há mais de 8 anos e sei do que é importante aqui no Paraná e a nível nacional o programa, o que funcionou. Sendo que nenhuma testemunha ou vítima incluída no programa teve algum problema enquanto esteve no programa.
Doutor Pedro, há pouco o senhor estava comentando sobre as maiores incidências, né, recebidas no fórum e falou a respeito do tráfico de drogas. E hoje o tráfico de entorpecentes é visto como um dos grandes inimigos da sociedade. De que forma o judiciário atua nessas questões de tráfico?
Na verdade, o judiciário atua de forma, infelizmente, repressiva, né? Mas, evidentemente, que se puder e o juiz ter um pouco mais de criatividade, utilizando os mecanismos previstos em lei para auxiliar, por exemplo, no internamento, para tratamento desse usuário, para recuperação, é muito mais importante que você aplicar uma pena. Acho que há dispositivos, não só na lei do tráfico de drogas, que estabelece as questões de prevenção, e atenção social, que são políticas públicas, uhum. que tem a ver mais talvez com o executivo, né? Mas em relação aos crimes, por exemplo, de uso, de tráfico, em que algumas medidas, ao invés de serem penalizadoras, podem ser de tratamento. Nesse aspecto que o judiciário tem que se preocupar um pouco mais, quando se trata de usuário, tentar tratar para tentar retirar ele desse mundo das drogas. Porque só impor pena e colocar numa penitenciária, às vezes, não vai ajudar nada. Ao contrário, uhum. vai atrapalhar.
E, doutor, de acordo com a nossa Constituição e com os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos, não pode ser permitido em um Estado que se diz democrático de direito a prisão ex lege. Inclusive, o senhor acabou de comentar em uma das suas respostas. Mas, para explicar melhor para os nossos ouvintes, um pouco sobre essa especificação.
Então, prisão ex lege não é mais admitida no nosso ordenamento uhum. jurídico. Na verdade, prisão ex lege, que significa ex lege, em virtude da lei. Ou seja, a lei determina que aquela situação gere uma prisão e faça com que o cidadão que foi preso permaneça preso. Essa lei, aliás, as leis que estabelecem esse tipo de critério hoje não são mais admitidas no nosso país. Então, por exemplo, na lei que regulamenta a questão do tráfico de drogas, tem lá no artigo 44 dizendo que não cabe liberdade provisória, não cabe fiança, tal. Não vale mais. Esse artigo 44 foi declarado já inconstitucional. A lei do crime organizado tem um dispositivo também que da mesma forma que foi declarado inconstitucional. Uma outra lei, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, que dizia lá, ao que me lembro, no artigo 21, que os crimes previstos na lei eram insuscetíveis de fiança, liberdade provisória, também foi declarado inconstitucional. Então, para que haja a prisão de alguém, o juiz vai ter que verificar a legalidade. E, segundo caso, se for o caso de ele decretar uma prisão temporária, uma prisão cautelar, tem uhum. que passar pelo juiz. Então, se o cidadão for preso em flagrante por crimes que sejam entendidos em que caberia prisão ex lege, na verdade, essa prisão só vai ser mantida se o juiz analisar e entender que há motivos de preventiva. Ou seja, há indício de autoria, a prova da materialidade, há algum daqueles requisitos, é interessante, conveniente para a instituição criminal, né? Vai afetar a aplicação da lei penal se o cidadão tentar fugir. Então, quer dizer, hoje não existe mais nosso ordenamento jurídico e já foram declaradas inconstitucionais todas as leis infraconstitucionais que iam contra a Constituição. Não há mais essa discussão nos tribunais superiores. O Supremo já definiu a situação que é impossível que não passe pelo crivo de um juiz a análise da legalidade de qualquer prisão que seja.
Doutor Pedro, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, à tua disposição de todos. Bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!